ter um espectro muito largo de medidas que o PAN apresentou e que vão desde o apoio e aquilo que é o reforço das verbas para os transportes públicos para combatermos não só a crise social, mas acima de tudo a crise climática, para garantir mais conforto e mais aquecimento para as pessoas que passam frio nas suas casas, para garantir o apoio às vítimas de violência doméstica, para garantir que efetivamente ninguém fica para trás e que pela primeira vez voltamos a ter uma revisão dos escalões do IRS, o que pela mão do diálogo, pela mão da negociação, é possível pela primeira vez neste Orçamento do Estado. Mas mais, é também aquele orçamento que não deixa para trás os animais, que garante o alargamento da defesa do projeto de defesa animal a todo o país, para que não tenhamos apenas leis, mas que as leis sejam cumpridas e aplicadas e fiscalizadas. É também um orçamento que visa garantir mais verbas para as câmaras municipais, porque descentralizar também é garantir verbas para que possam exercer essas competências. E não só, é também um orçamento que visa garantir que em matéria da proteção da biodiversidade, quando ainda ontem assinalámos o Dia Internacional da Biodiversidade, assegura que temos programas de apoio e conservação da natureza, que aliamos as práticas agrícolas à proteção dos ecossistemas e dos habitats, algo que tem sido sucessivamente esquecido ao longo dos anos. E é também um orçamento que dá corpo àquilo que é a necessidade de proteger a natureza. Quando temos uma crise climática sem precedentes, quando estamos a 7 anos do ponto de não retorno, este orçamento, pela mão do PAN, vai trazer várias medidas que visam garantir não só programas dos rios livres, a remoção de obstáculos, a monitorização da poluição, algo que é absolutamente fundamental se queremos continuar a ter um Portugal, do ponto de vista ambiental, mais saudável. O PAN apresentou e deu corpo a todas estas propostas. Caberá agora ao PS, com a sua maioria absoluta, mostrar de facto que tipo de democracia vamos ter nos próximos 4 anos, a começar já por esta prova de fogo que é o Orçamento do Estado. Se vamos ter de facto uma maioria dialogante, capaz de acolher este corpo de medidas apresentadas, ou se vamos ter uma Assembleia de costas voltadas para as restantes forças políticas. Estamos em crer que faremos a diferença este ano e continuaremos a fazer a diferença ao longo deste caminho que temos pela frente. Quanto mais não seja, pelos portugueses, pelo país, pelo planeta e também pelos animais, os nossos companheiros de jornada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP, dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Se no final do ano passado as soluções adiantadas pelo PCP eram necessárias para dar resposta aos problemas que afetam os trabalhadores, o povo e o país, hoje, 6 meses depois, com o agravamento das condições de vida, estas soluções tornam-se ainda mais urgentes. Nas mais de 300 propostas que apresentámos, priorizámos a valorização dos rendimentos, dos salários, das pensões, valorizando o poder de compra, o controle e fixação de preços da energia, dos combustíveis e dos bens essenciais, combatendo o aproveitamento dos grupos económicos e os preços especulativos, o acesso à habitação, garantindo estabilidade, o aumento da habitação pública, mas também a proteção da morada de família, o reforço do Serviço Nacional de Saúde, da escola pública, da proteção social, a criação da rede pública de creches. Não deixámos de intervir em áreas como a justiça, a administração interna, as forças e serviços de segurança, a proteção civil, na defesa, na ciência. Propusemos também o investimento na cultura, o apoio à juventude, ao desporto, ao movimento associativo. E avançámos com soluções para uma justa política fiscal, o aumento das receitas do Estado, libertando das PPPs, das rendas excessivas da energia. E o apoio às micro, pequenas e médias empresas, aos pequenos agricultores e aos pequenos pescadores, ao apoio à produção nacional e aos setores produtivos. O PS e o Governo irão confrontar-se com estas propostas concretas. E a pergunta é, qual é que é a opção? Qual é que é a opção do Partido Socialista e do Governo? Querem um orçamento de Estado que não dá resposta àquilo que é necessário e não enfrenta os interesses dos grupos económicos, ou um orçamento de Estado que efetivamente vá à causa dos problemas e que dê resposta aos problemas existentes no nosso país? E se verdadeiramente aquilo que se pretende é de facto dar resposta a esses problemas, então o caminho é aquele que o PCP apresentou e a aprovação das propostas do PCP.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega.
Senhor Presidente, senhores deputados, o início da discussão da especialidade deste orçamento fica marcado por uma ausência. A ausência de Fernando Medina aqui embaixo neste Parlamento. Um ministro das Finanças que acredita tão pouco neste orçamento que nem sequer pôs os pés no Parlamento no dia em que se começa a discutir o orçamento na especialidade. Mas não se estranhe que Fernando Medina não esteja aqui hoje, porque na verdade ele sabe que este orçamento, para além de não ser o seu orçamento, é um orçamento que foi tudo menos preparado para o contexto em que nos encontramos. É o mesmo que entregar um documento de propaganda eleitoral a um país que enfrenta a guerra, a inflação e o aumento brutal do custo de vida. Todos, ou quase todos os segmentos da sociedade portuguesa no próximo ano vão perder rendimentos. Esta é a verdade que devemos anunciar ao país no início da discussão do orçamento na especialidade. O aumento dos bens essenciais é brutal e sentido por todos os portugueses. O preço das casas aumentou 3 vezes mais do que os rendimentos na última década. E, sobretudo, todos aqueles que têm que pagar gás, eletricidade e combustíveis sentem bem o que foi a promessa de um governo que ia ser um governo verde, um governo ecológico e acabou por ser o governo mais explorador dos últimos anos. Mas este não é só... o orçamento que devia ter combatido a inflação e não combateu. É também o orçamento da pouca ou quase nula coragem fiscal. Os portugueses pagam hoje em impostos, percentualmente, o que muito poucos parceiros europeus pagam. As famílias que chegam ao fim do mês em Portugal sentem um peso do Estado muito superior a qualquer outra economia na União Europeia. Um exemplo curioso. Enquanto que em Portugal passaremos a pagar por um queijo vegan a taxa reduzida ou para a instalação de painéis solares a taxa reduzida de IVA, continuamos a não pagar essa taxa para o gás natural e para a eletricidade. Vejam um país ao contrário, em que um queijo vegan tem uma taxa de IVA reduzida, mas a eletricidade e o gás natural é paga a uma taxa intermédia. Vejam este país ao contrário. Sim. E é por isso que Fernando Medina não está aqui hoje. Porque este país está tão ao contrário que nem ele tem coragem de vir aqui dar a cara por isso. Aliás, com um dado curioso. Lembram-se que o governo tinha dito que era muito caro devolver aos pensionistas, e Portugal tem dos mais pobres dos pensionistas da Europa, que era muito caro dar aos pensionistas, devolver aos pensionistas os cortes que lhes tínhamos feito. Falou-se na altura em 200 milhões de euros, que era o que custaria devolver os cortes aos pensionistas. Pois ontem, na Ucrânia, António Costa anunciou 250 milhões para a reconstrução da Ucrânia. Nada contra, mas não pode haver dinheiro para a Ucrânia e não haver dinheiro para os pensionistas em Portugal. Não pode acontecer no nosso país. Este é o orçamento que continua o sufoco e o empobrecimento de Portugal. Os polícias, os enfermeiros, os empresários, os profissionais de saúde em geral sabem bem o que é chegar ao final do mês e ter taxas de sufoco fiscal que quase não lhes permitem ter qualquer outra vida. Mais um dado curioso de um país ao contrário. O governo anuncia com pompa e circunstância que no próximo ano haverá dinheiro para que polícias e forças de segurança tenham que ter formação LGBTI em todas as esquadras. E essa formação, assim anunciada, é do mesmo orçamento que não lhes dá suplemento de risco, que não lhes dá suplemento de constituição de profissão e que deixa as esquadras a serem destruídas em Portugal. Ou seja, é aquele país tão ao contrário, em que se diz não tens condições para trabalhar, problema teu. Não tens suplemento de risco, problema teu. O carro onde andas não tem gasóleo, problema teu. Mas formação LGBTI, isso temos mesmo que ter, porque isso é que faz falta no país em que estamos a viver. É este país ao contrário que o Partido Socialista quer continuar a governar. Senhores deputados e senhor Presidente, enfrentamos a maior crise de dívida pública da nossa história. Portugal tem hoje a 13ª maior dívida pública do mundo. A 13ª maior dívida pública do mundo. Este governo aqui debaixo de mim, não tem uma única medida estrutural para combater a dívida pública. Fernando Medina disse que seria o grande desafio desta legislatura. Mas qual é a medida que temos neste orçamento para combater a dívida pública? Temos mais despesismo, pouca despesa onde interessava ter despesa e um total descontrole dos gastos políticos e daqueles que continuam a alimentar a máquina do Estado. A equação do PS é simples: mais cargos políticos, mais gastos públicos, mais administração e mais engordar de taxas do Estado e menos dinheiro para as famílias e para as empresas. Essa é que é a verdade do orçamento socialista. Senhor Presidente, senhores deputados, nesta intervenção inicial do orçamento da especialidade, devíamos não sorrir nem rir, mas estar muito preocupados com o que disse o Presidente da Associação Empresarial Portuguesa, e que vou citar para que o Partido Socialista ouça bem o que foi dito em Portugal. O nosso país tem vantagens e desequilíbrios, mas há um risco real. Portugal pode tornar-se este ano o terceiro país mais pobre da União Europeia. Eu não me riria, senhores deputados do Partido Socialista, eu não me riria de um país tão pobre, onde quase não há dinheiro para pagar pensões e onde os salários são a vergonha que são. Isto não foi dito por ninguém aqui no Parlamento, foi dito por uma associação empresarial portuguesa, com os dados que estão disponíveis à hora de que estamos aqui a falar. O terceiro mais pobre da União Europeia. Que vergonha devíamos sentir de estar aqui numa Câmara com o risco de nos tornarmos o país mais pobre. Todos nos lembramos, senhor Presidente, todos nos lembramos, eu sei que estão nervosos, senhores deputados, mas a verdade é o que é e a verdade é para ser dita.
Senhores deputados, peço que criem as condições para que o orador possa ser escutado. Faça favor, senhor deputado.
Senhor Presidente, o Partido Socialista fica nervoso com as verdades, mas é mesmo assim que tem que ser. Termino com um alerta que deveria ser um alerta vermelho. Em todos os momentos da nossa história em que a dívida atingiu estes pontos, sucedeu-se uma crise financeira brutal e um pedido de ajuda externa. A confiança das instituições na nossa economia está em mínimos históricos. E isso é também responsabilidade deste Governo. Queira a história e queira Deus que não tenhamos novamente de enfrentar às mãos do Partido Socialista uma crise de dívida pública que nos deve de novo ajoelhar perante a Europa. Porque já basta de bancarrota socialista atrás de bancarrota socialista. E infelizmente este orçamento parece que quer ir pelo mesmo caminho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Há duas formas de responder à inflação. A primeira é controlar preços e lucros excessivos enquanto se protegem os rendimentos. A segunda é não tocar nos preços nem nos lucros excessivos enquanto os rendimentos se degradam. E este orçamento faz uma escolha muito clara. Não controla os preços, não toca nos lucros das empresas de energia. Hoje até António Guterres alertava para lucros excessivos na energia, só o Governo é que não vê. Não atualiza salários, não atualiza pensões, não atualiza prestações, não atualiza o salário mínimo nacional à inflação. O Governo tem mais receita, revê o déficit em baixa, mas impõe ao país uma política de empobrecimento. Os salários e as pensões vão cair, a pobreza vai aumentar, o peso dos salários no PIB será menor, ou seja, o Governo vai falhar todas as promessas que fez. Todas as promessas que fez há um mês, há dois meses, o Governo vai falhar porque vai impor uma política de empobrecimento ao país. E porquê? E em nome de quê? E em nome de quem? O Sr. Ministro Fernando Medina dizia há três semanas aqui no Parlamento que era necessária uma política de prudência. Não podemos viver acima das nossas possibilidades. Uma política de prudência, porque o Sr. Ministro Fernando Medina tinha estado numa reunião em Bruxelas, onde lhe tinham dito que as regras orçamentais iam voltar a estar em vigor. Bom, nós não sabemos se o Sr. Ministro Fernando Medina está mal informado ou se só ouve o que quer ouvir. Três semanas depois, sabíamos que as regras de Bruxelas vão estar suspensas não só em 2022, como em 2023. Não há desculpas, não há inevitabilidades. A escolha do Governo é por um orçamento que empobrece